São uma das organizações internacionais que atuam em África, tanto por si só, como missões de paz, como em conjunto com outras organizações ou entidades internacionais, como a União Africana ou a União Europeia, ou em parceria com países em acordos bilaterais e multilaterais. Na rubrica 2Rs, África Ocidental, vamos falar hoje com os politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires sobre o papel ou o impacto das Nações Unidas. Rui, começando contigo, que papel ou que impacto podemos nós atribuir às Nações Unidas em África, isto em geral, ou à África Ocidental em particular?
Temos que reconhecer que o impacto principalmente da ONU em África é enormíssimo, assim como o investimento da ONU em África é gigantesco. Quando eu digo que é gigantesco, tenha em conta que metade das missões de manutenção da paz da ONU estão precisamente no continente africano. Por outro lado, o que se sente é que são missões de longo prazo. Dou o exemplo da questão do Saara Ocidental, que tem a MINURSO numa situação contínua de impasse, mas também podíamos ver o caso da República Democrática do Congo, em que se vai arrastando continuamente a presença e a manutenção da paz, podemos dizer assim, da ONU neste país. No entanto, a ONU não é só as missões de manutenção da paz e as missões, poderíamos considerar, de desmilitarização, como está acontecendo na fronteira do Sudão com o sul do Sudão, mas é também todas as agências que acarreta a ONU, aquelas que estão mais presentes em África e aquelas mais conhecidas, é por exemplo o PNUD, a UNICEF, a ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a OMS, entre outras, tais como a UNESCO também. O importante aqui ver é qual é o estado hoje da ONU, e eu estou a falar especificamente do ponto de vista financeiro, e as missões que ela pode comportar, porque foi exatamente devido a uma situação delicada financeira da ONU que a ONU tentou delegar à União Africana determinadas missões. No entanto, a União Africana, e temos que reconhecer isso, não foi capaz de substituir a ONU tal como a ONU tentou fazer. O caso mais concreto que temos aqui é no Mali. Por outro lado, algumas populações onde estão em curso missões de manutenção da paz da ONU em África, por vezes também veem estas missões como uma força de ocupação. E quando as populações locais veem missões de paz da ONU como uma força de ocupação, então há aqui um grande problema de comunicação que, por vezes, parece que a ONU se tem esquecido.
Raul, qual tu achas que tem sido o grande impacto de organizações internacionais como as Nações Unidas em África?
Tem sido total e tem sido crucial, porque estas intervenções começam na década de 70, precisamente num contexto pós-colonial, e é nesse contexto de resolver na tentativa e no contributo para a resolução de problemas coloniais num período já pós-colonial, tem sido fundamental das Nações Unidas. E tem havido uma evolução muito interessante, porque desde a queda do muro, desde que as guerras passaram a ser chamadas de guerras humanitárias, tem havido o mesmo papel num outro contexto, de uma outra realidade geopolítica mundial, mas as Nações Unidas têm sido cruciais, sobretudo no nation building, processo de pós-independência até hoje.
Têm as Nações Unidas, têm as organizações internacionais presentes em África conseguido encontrar soluções para resolver conflitos de interesse entre Estados, membros?
Sim, o caso do Congo é um caso complicado que se tem arrastado, mas a intervenção das Nações Unidas em 91-92 em Moçambique, por exemplo, é considerada um total sucesso.
E na África Ocidental?
Eu acho que o sucesso depende também da vontade local de que essa missão seja um próprio sucesso. Ou seja, como referiu e bem, no caso da República Democrática do Congo, que se tem arrastado, não se pode atribuir as responsabilidades apenas à ONU e à missão da ONU, a MONUSCO, na República Democrática do Congo, mas também às autoridades locais e aos problemas internos que as autoridades locais e o Poder Central não conseguem resolver. Por outro lado, temos também outro problema que se arrasta já há muito tempo, que é o caso do Saara Ocidental, em que a ONU, que foi incumbida de uma missão foi o referendo para a autodeterminação do Saara Ocidental, não consegue cumprir essa meta, também devido a discordâncias de ambas as partes e ingerência, era aqui que eu também queria chegar, de outros países, tais como a Espanha, a França, Estados Unidos, Rússia, Argélia, etc. Ou seja, alguns países tentam utilizar a ONU e estas missões e até agências como um instrumento da sua própria diplomacia e presença em determinados territórios. Temos um exemplo muito recente, que é o caso da Rússia na República Centro-Africana, que a sua presença começou de uma forma um bocado ambígua com empresas de segurança, ditas mercenários, presentes na República Centro-Africana, e para legitimar esta presença, que já estava muito visível, a Rússia impôs-se no quadro da missão da ONU. Há outro caso também, que aí já estou a puxar para a situação da lusofonia, que é o caso dos campos de refugiados cabindas nos Congos, em que Angola declarou que todo o território está pacificado, não reconhece a existência de guerra em Cabinda. Os cabindas, neste quadro, são considerados angolanos e Angola quer que sejam repatriados, quando esses refugiados não querem. Ou seja, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados fica aqui numa situação entre a espada e a parede, ou seja, aceitar o que Angola diz, que é um membro da ONU, ou outra realidade no terreno, está entre a espada e a parede, tomando uma posição ambígua em que se afasta e, de certa forma, abandonou estes refugiados em campos de refugiados da própria ACNUR nos Congos. Ou seja, os Estados-membros da ONU e principalmente os membros do P5, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, por vezes utilizam a ONU um instrumento que vai legitimar algumas ações em África. Eu só citei dois exemplos, como poderíamos alargar mais estes casos.
Raul, em termos de cooperação entre as Nações Unidas, o Rui mencionou como as Nações Unidas, devido a problemas financeiros, acabaram por delegar na União Africana algum suporte de missões. Em termos, por exemplo, União Europeia, qual é a colaboração que existe entre estas organizações internacionais em África?
Tem sido a característica, o modelo que tem sido implementado em crescendo ultimamente é o da parceria. E quanto mais parceria e com quantos mais parceiros, melhor. É interessante ter voltado ao caso que o Rui mencionou da ONU na União Africana. Essa delegação, há um detalhe muito interessante nesse episódio, que é o seguinte. Esse episódio dá-se precisamente no momento em que a União Africana tinha perdido o seu maior apoiante e o seu maior financiador com a morte do Muammar Gaddafi durante a Primavera Árabe. A União Africana perde 15% do seu orçamento anual com a queda do regime na Líbia. E, portanto, a União Africana não ter conseguido que essa transferência fosse bem sucedida tem sobretudo a ver com esta perda deste doador da causa. E, portanto, em caso de vida de Muammar Gaddafi, com a aposta que ele estava a fazer na União Africana como seu último reduto para a influência em África e para ter uma presença no mundo, no xadrez mundial, ou não haveria, as Nações Unidas não teriam problemas em delegar na União Africana em vida dele, certamente, porque o dinheiro não faltaria. Para dizer que anda tudo muito atrás do orçamento e o dinheiro tem tido muita influência. Outro detalhe, que o dinheiro tem papel preponderante, e já falámos isto bastantes vezes a propósito do Mali, é a questão da conta bancária e de qual é que é o telefone para onde se liga. Uhum. Ainda não se chegou ao ponto de à confiança mútua se delegar em A, B ou C o conteúdo dos negativos e, portanto, isso tem sempre atrasado bastante os projetos, os propósitos que estão no papel. O modelo da cooperação e da parceria tem sido o mais aplicado e o mais bem-vindo, precisamente pela partilha de recursos também e de despesas.
Dando continuidade ao que o Raul disse, deste problema de qual a conta e qual o telefone, que eu partilho exatamente a mesma opinião, é preciso lembrar um caso também muito recente que se passou com a missão da ONU na República Democrática do Congo, em que foi necessário reduzir o pessoal da missão da ONU e os funcionários que foram dispensados, maioritariamente, são os funcionários locais, ou seja, os congoleses. O que leva exatamente a crítica de que a ONU é um gigante que está distante das realidades locais. Esta frase não é minha, foi a mesmo de Kinshasa, que dão sempre prioridade a quem vem de fora do que aos locais. Isto também cria uma certa fricção e alimenta esta desconfiança recíproca, de um lado da parte da ONU e das agências da ONU, para onde vai o dinheiro, para que conta vai o dinheiro, e por outro lado a própria gestão nestes países desses fundos que seria para a paz e para o desenvolvimento, não é?
Olhando agora para a estrutura das Nações Unidas, há uma série de agências que colaboram diretamente no terreno com populações. Daquilo que vocês conhecem, quais são as agências com maior taxa de sucesso, por assim dizer, em termos do desenvolvimento a que o Rui alude?
A questão da SIDA, a questão do combate à SIDA é dos que devem ter maiores taxas de sucesso e de implementação no terreno. Desculpa, Rui, o que é que ias dizer?
Não, estou a concordar que é a ONU SIDA e a OMS que têm as maiores taxas, concordo absolutamente, de sucesso. Por outro lado, também a PNUD. Não podemos esquecer do trabalho do PNUD e mesmo da Unesco. O PNUD tem tentado fazer um grande trabalho, mas também está limitado às realidades locais, sejam essas realidades de poder local, seja mesmo estrutural. Porque aqui podemos perguntar qual é o balanço que se faz da ação direta do PNUD e até que ponto teve uma projeção no desenvolvimento durável. Aqui só existem relatórios que acabam por ter pouco impacto para além da comunicação social e por vezes localmente junto da opinião pública, mas concordo também com o Raul que aqueles que têm tido maior impacto no terreno, que têm sido sem dúvida a OMS e a ONU SIDA. Por outro lado, também não podemos esquecer que é uma das agências que tem o trabalho mais complexo, que é a ACNUR, não é? O Alto Comissariado para os Refugiados, que trabalha em vários palcos, em várias situações e, por vezes, em situações extremamente complexas, em meios de conflito, o que considero também um certo sucesso nas situações de emergência.
Raul, a ter que mudar alguma coisa nas Nações Unidas para que seja, de facto, esse mediador entre os Estados-membros e encontrar soluções, o que é que as Nações Unidas deveriam ser hoje?
Bom, essa questão tem tantas respostas, e a minha é aquilo que eu estava a ouvir a pergunta e estava a pensar imediatamente na estrutura das Nações Unidas de raiz e não nada que tenha a ver diretamente com o que iria depois influenciar, obviamente, com as missões em África. Mas na raiz é um não, porque isto tudo também é, na minha opinião, um não debate. A reestruturação das Nações Unidas é um não debate. Porquê? Porque o fator fundamental que seria o direito de veto, portanto a reformulação do Conselho de Segurança, não faz sentido estar uma França e uma Inglaterra quando deveria estar, por exemplo, uma União Europeia, porque a Alemanha também já tem um peso preponderante, etc. Isto, e depois incluir também a Índia e o Brasil e a África do Sul, quer dizer, esta reforma que se fala, este não assunto de que se fala, e porquê que é um não assunto? Porque para a França e a Inglaterra se retirarem do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que a Carta não diz é que só de forma voluntária é que um país se pode retirar do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Ora, nenhum se vai retirar de forma voluntária.
Nenhum país tem este tipo de decisão racional, ou melhor, isto não é uma decisão racional. E, portanto, nenhum destes países vai colocar o seu lugar à disposição a favor de uma União Europeia, por exemplo, quando se discute isto. Este era fundamentalmente o grande reforma que deveria de ser feita nas Nações Unidas. O problema das Nações Unidas é hoje em dia ele espelhar um equilíbrio de forças fruto da Segunda Guerra Mundial e não fruto do século XXI, não fruto das relações de poder atualmente. E isso reflete no Conselho de Segurança, sobretudo.
Eu acho que devia ser ponderado precisamente este poder e direito de veto que neste momento está na mão de 5 países, onde não está representado na América Latina nem a África. Mas devia-se pôr em causa o poder de veto. Quando eu digo pôr em causa, é suprimir este direito de veto. Aí daria um certo equilíbrio a todos os países, mas levaria também a que alguns países, como os Estados Unidos, reduzissem ainda mais a sua participação para o financiamento da ONU, que existe um desequilíbrio total e alguns países nem sequer contribuem financeiramente para o funcionamento da ONU. Mas é verdade que a ONU está bloqueada a uma configuração política do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, logo após, ou seja, os 5 vitoriosos, França, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia e China, em que hoje a realidade geopolítica e o peso de determinados países já é completamente diferente dessa configuração inicial. Mas aqui aparece uma segunda questão. Por exemplo, se der um lugar como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU a um país africano, qual será este país? Isto é um debate enormíssimo, dadas as situações de instabilidade em quase todos os países africanos, poderia pôr em causa. No entanto, não quer dizer que a Rússia e a China, mas principalmente a Rússia, não tenham passado também por os seus períodos de instabilidade. Daí, uma das soluções que já tem sido avançada seria acabar com o direito de veto destes 5 Estados, os membros permanentes do Conselho de Segurança. Uma proposta que, sinceramente, não acredito que vá vingar.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.